peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts.
Olá a todos e sejam bem-vindos ao Salt Peanuts. Estamos de volta aqui à Casa do Comum para mais uma sessão especial com um convidado. Temos aqui connosco o Afonso Cabral, que já tínhamos aqui em lista de espera há algum tempo e finalmente fizemos acontecer. E pronto, olha, bem-vindo Afonso e obrigada por teres aceito vir visitar-nos.
Não, obrigado pelo convite.
O Afonso Cabral que está prestes aqui a apresentar um disco novo, vai ser já no dia 27 no Lux Frágil, o disco Demorar, 5 uhum. anos depois do teu último disco. Diria que demoraste um bocadinho a trazer o teu novo disco, mas ainda bem, porque acaba por ser aqui a tua lição, não é, que trazes? Aprender a demorar um bocadinho também faz falta, não é?
Sim, sim. Eu tenho dito sempre que é mais uma mensagem para mim próprio, para me obrigar a tentar aproveitar, parar um bocadinho e parar e demorar e não estar sempre com urgência para tudo e mais alguma coisa. É uma lição que eu ainda não aprendi, mas vou tentando.
Quando descobris o segredo, partilhas com o resto do mundo, ok? Obrigada.
Partilho. Mas pronto, e diz que acaba a ser um bocadinho sobre isso e sobre... sobre gerirmos as nossas expectativas também, uhum. e não esperar tudo sempre do imediato, não é? Como é que é aquele filme? Everything, Everywhere, All at Once.
Sim.
Agora lembrei-me desse título, que é um bocadinho. Não estar sempre a exigir isso de nós próprios e de toda a gente.
Sim, e os próprios tempos também exigem muito isso. Ultimamente temos de lutar um bocadinho contra essa tendência. Ligeiramente overwhelming, não é? Se pensarmos bem.
Sim, ligeiramente acho que é. Estás a ser simpática.
Estou.
Olha, tu também dedicaste este disco aos teus filhos, e disseste que eles acabaram por ser também uma inspiração para eles, para o disco. Em que sentido é que isso aconteceu? É difícil não ser, não é?
Sim.
Sendo uma parte tão importante.
É curioso que eu estava a fazer a ficha técnica do disco para mandar à designer e escrevi, pá, da forma tipo mais inocente possível para o Tomás e para o Manel, que são os meus filhos. Pá, e de repente tem sido tema das entrevistas como é agora. Então o teu disco é dedicado aos teus filhos e eu não tinha sido assim um pensamento tão, tão profundo quanto isso. Mas sim, são claramente eu escrevo sobre aquilo que me é próximo e que está perto de mim, que me rodeia. E eles são a coisa que está mais próxima de mim nos últimos anos. E mesmo, pois é engraçado, se eu for ouvir, eu sou um bocado desorganizado, porque hoje em dia também há muita a tendência, sei lá, nas redes sociais de vejam a primeira demo que fiz da música não sei quantos, e vão buscar ao dictafone do telefone. Pronto, o meu dictafone é muito desorganizado, portanto uma das razões para eu nunca ter feito isso é que ia perder muito tempo à procura dessas versões. Mas se as formos ouvir, tem sempre os miúdos, ou mais perto ou mais longe, mas tem sempre barulho de fundo ou interrupções para ir buscar não sei o quê, e então de certa forma estão muito presentes no disco todo.
Tens noção que agora tens mesmo que organizar essas primeiras demos e lançar qualquer coisa com os miúdos?
Eu às vezes penso nisso, como é, cá está mais uma das coisas do que é dizer conteúdos, não é? Preciso de conteúdos. E, pá, só que, olha, não,
podes fazer isso num disco e com tempo.
Com tempo, sim, um dia.
Olha, e demorou tanto, um disco demora 5 ou 6 anos a fazer. Em 5, 6 anos acontece muita coisa. Notaste alguma diferença? Que diferenças é que notaste desde que começaste a pensar o disco, as canções, até ao produto final que acabaste por lançar?
Eu pensar no disco, eu acho que se calhar só nos últimos 2 anos, 2 anos e meio. Pelo meio houve um disco do Zeke Antwin, Charlie Brown, que apesar de não ser um disco em nome próprio, e não é com isto que eu quero dizer que é uma coisa minha, porque não é, uma coisa muito comunitária, mas que retira tanto de mim como um disco
E nome próprio.
Sim, eu não gosto de chamar-lhe a solo porque é tudo menos solo, mas é um disco em nome próprio. Portanto, eu só comecei a pensar mesmo no disco, se calhar nos últimos 2 anos, 2 anos e meio, mas a partir do momento em que acabou o anterior, o Morada, fui escrevendo coisas e fazendo canções, algumas que ficaram a meio caminho, uma ou outra que se calhar até ficaram acabadas, mas não entraram. Só comecei, já não lembro bem da pergunta sequer, mas o que é que eu tinha sentido de mudança?
Sim, nesse processo.
Pá, vai mudando tanta coisa, e depois isso é o grande desafio, ou foi neste caso para mim, é, tinham músicas feitas em alturas tão diferentes, durante muito tempo, é perceber, mas como é que eu faço um disco disto, não é? Porque não tenho... Havia ali muita coisa que não tinha a ver umas com as outras, e só quando comecei a... Eu depois começo tipo, a juntar as músicas e tentar fazer uma ordem, tentar perceber onde é que aquilo... E só a certa altura, quando começo a ter ali uma lógica, que depois consigo, de repente, assim, parece que se abre uma estrada e acabar, fazer o resto das canções e acabar o disco. Portanto, houve muita, muita coisa que mudou. Eu não consigo dizer exatamente o quê. É-me completamente impossível, mas... coisas que não me faziam sentido, que me faziam muito sentido há muito tempo, que deixaram de fazer sentido, e às vezes o contrário também. Tenho músicas que eu lembro-me de ter completamente abandonado por achar que aquilo não fazia sentido nenhum, e se calhar durante uma fase nem gostava delas, e depois fui ouvi-las e pensar: espera lá, isto faz todo o sentido para quem eu sou agora e para aquilo que... Portanto, é super desorganizado. Como acho que todo o processo criativo, mais ou menos, pelo menos o meu.
Olha, eu li algures que houve aqui uma viagem ao Japão com o Bruno, não é? Foste com a banda, e que se calhar poderá estar aqui um bocadinho na origem deste disco, ou para fazer parte da origem. Li bem? Ou...
Do disco não diria, ou seja, eu
deu-te aqui algumas ideias.
Deu-me algumas ideias. Eu tive a sorte, o privilégio de ir duas vezes ao Japão com a banda do Bruno Pernadas, e principalmente da segunda vez, em que passámos assim uma temporada em Tóquio, pá, num cenário irrepetível e impossível, porque nós, acho que foi a única coisa boa que saiu do Covid e do confinamento, para mim, foi... Pá, fomos dar um concerto ao Japão, e eles tinham umas regras super apertadas de Covid. E então marcaram os nossos voos e a nossa estadia para aí 5 dias antes do concerto, porque éramos obrigados a ficar 5 dias fechados no quarto do hotel antes de dar o concerto.
Quarentena.
Sim, de quarentena. Entretanto, essa regra caiu. E então ficámos com 5 dias para passear. Mas o país continuava fechado, ou seja, não havia turistas, não havia ninguém. Mas éramos só nós. Porque... É incrível. Yeah. Esquece, era aqueles sítios que normalmente estão à pinha, sim, e têm fila, e nós estávamos ali à vontade. Por isso que eu estava a dizer, é uma experiência irrepetível. E fiquei super... Adorei o país, fiquei super apaixonado na altura, e cá está, como eu digo, eu tento escrever um bocadinho... Tento não, é o que eu consigo fazer, escrever sobre aquilo que me rodeia, que é aquilo que me é próximo. Isso foi uma experiência super, super marcante para mim. Não foi propriamente, diria, um ponto de arranque para o disco ou o que seja, mas vinha com a ideia clara de que queria uma ligação, pelo menos numa música, a isso. E foi daí a ideia, depois de fazer um dueto com um músico japonês, neste caso com o Shugo Tokumaru, que... com quem tenho uma canção no Demorar.
E mantiveste uma relação com ele, de amizade? Surgiu aí?
Sim, 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 sim. Eu depois ainda voltei lá uma vez com a minha mulher e com os amigos, com a Francisca Cortesão. Até arranjámos lá cá está, como temos amigos lá e programadores e etc., conseguimos arranjar lá um concertezinho Double Bill, Afonso Cabral e Minta, que foi super fixe. E ajudou-nos a pagar assim um bocadinho as despesas. E mantemos relação assim com algumas pessoas. Com uma rapariga, principalmente com uma rapariga que viveu cá há uns tempos. e acabou por ser lá quem fazia assim a ponte entre o Pernadas e o resto da banda. E ela escreve sobre música no Japão, mas sobre música portuguesa principalmente.
Sim, porque o Bruno também tem lá assim um mercado
gigante.
Lixo,
é estranho, é
fenómeno.
Não, é surreal para nós ver ali o vir daqui. Pá, ainda no outro dia contava esta história. O primeiro concerto que demos lá com o Bruno, pá, era num festival para muita gente. E ele era tipo, era cabeça de cartaz, pelo menos em termos de horários, não é? Cabeça de cartaz da noite em que nós tocámos. E saímos, deram os outros concertos, cheios de gente a ver, e depois íamos subir para o palco, 5 minutos antes, estivemos tipo assim de lado da cortina a ver como é que está, e estava vazio. E tipo, não sabia, mas o Japão ninguém nos conhece. E saímos, entrámos assim meio desmoralizados, e estava cheio. Daquela cena de organização japonesa, eles estão lá só para a hora do concerto.
Exato.
5 minutos antes não estava ninguém. Mas é um fenómeno muito curioso, e pronto, e que eu tive a sorte de aproveitar em segunda mão como membro da banda.
Olha, nós fizemos aqui um desafio que fazemos a todos os convidados, que é difícil a tarefa de escolher 4 canções, porque sabemos que qualquer melómano terá muitas mais, não é? Como é que foi o processo aí de escolha? Correu bem ou...
Correu bem, eu na verdade...
Foi rápido?
Rápido não sei se foi, mas fiz assim um... Parece quase tipo um flashback a filme. Eu comecei a ver a minha vida desde criança e a pensar em momentos musicais marcantes e minimamente transformadores. E foi por aí que foi por aí que eu escolhi. Sim.
A tua primeira escolha é os Beatles, a Strawberry Fields Forever, que é um clássico. E nós queremos saber tudo, o motivo por essa escolha, porque esta canção...
Cá está, início do flashback. Eu
Afonso Pequenino,
é exatamente isso. Afonso Pequenino, algures em casa, em Bruxelas, que era foi onde eu cresci, que meu pai trabalhava na União Europeia, então... Vivi lá até aos meus 14 anos, mais ou menos. Mas quando eu era mais pequenino, passava muito tempo enfiado num cadeirão com os headphones a ouvir, na verdade, os poucos discos dos meus pais, do meu pai, neste caso, que não eram de música clássica.
Okay.
E foi assim a minha primeira grande formação.
Sim.
E a minha primeira grande panca. Era, eu não sei se vocês conhecem, uma coletânea dos Beatles, que existem dois volumes duplos, um vermelho,
e o
azul começava com o Strawberry Fields Forever,
daí eu ter escolhido
essa. E eu gastei esses CDs até ao limite. Na altura havia o outro que eu ouvia muito, que era o Graceland, do Paul Simon, porque na verdade não havia muitas opções, pois o resto era tudo música clássica que não puxava por mim.
Mas até ao momento, né, parecem-me até aquelas escolhas que se podem levar para
até
ir
ao fim. Sim.
Eram poucos, mas bons.
Sim, exatamente. Pronto, isso começou na altura a minha grande panca pelos Beatles, que ainda... mantenho mais ou menos, mas quando eu era assim, sei lá, que idade é que teria? 7 anos? 7, 8 anos? Nem isso, porque eu lembro-me depois de me divertir a ouvir as músicas e a escrever, a tentar escrever as letras, e era uma cena meio fonética, porque eu ainda nem sabia escrever.
E o sentimento que tens dessa canção em particular, sentes que mudou ligeiramente desde que começaste a perceber o real sentido da letra, ou continuas a sentir o mesmo?
Não, para mim continua a ser a mesma coisa, não com a mesma força, com o mesmo impacto, não é? Já passaram uns 30 anos, mas é daquelas músicas que têm o poder de me transportar um bocadinho para um sítio. Eu estava, quando estava a pensar nisso, depois aquelas coisas para um sítio e para um cheiro, e eu não me lembrava do cheiro desta casa, e de repente ao pensar nisto levou-me para ali, que nem era, agora parece que tinha um cheiro muito característico, não é? Nem tinha. Mas levou-me para aí, depois de começar a ir comprar discos, que eu conhecia. Eu depois comecei, durante uma certa altura tinha uma uma combinação com o meu pai, já não lembro se era uma coisa mensal ou o que era, em que ele ia comprar um... Pá, ainda se comprava discos, não é? E havia lá em Bruxelas uma mega store, não havia... Se calhar já havia Fnac até, mas era uma mega store de discos. E ele ia lá comprar um disco e a combinação era eu fazer-lhe companhia e podia escolher um para mim. E a cena que eu fiz foi comprar... Os discos todos dos Beatles por ordem cronológica. E eu lembro-me dos meus pais até me dizerem: mas tu não queres escolher uma coisa um bocadinho mais da tua idade? Os teus amigos ouvem não sei o quê? E eu: não, quero lá saber. Agora a seguir eu vou comprar o Sgt. Pepper's, porque já comprei o Revolver. É tipo nesta, onda.
Respeitem a ordem.
Sim, exatamente.
Muito bem, então olha, acho que podemos ouvir a Strawberry Fields Forever e viajar aqui um bocadinho contigo até Bruxelas.
Então, depois compraste, foste com o teu pai comprar imensos os discos todos dos Beatles.
Sim.
E à tua conta o teu pai ficou com uma discografia.
Não, a discografia
mais...
é minha, sim.
Ah, pronto. Muito menos música clássica e mais Beatles. E quando começaste tu a comprar os teus próprios discos, começaste a ir para que pontos? Quando saíste dessa fase Beatles?
Eu acho que depois entrei numa cena meio daquilo que eu me lembro. Meio Nirvana, lembro-me de ter os discos dos Nirvana. E e ter um ou outro dos R.E.M. Eu acho que foi por aí, ali mais os, sei lá, 11, 12 anos, 13. Depois entrei ali numa fase, depois voltei para cá. E perdi-me um bocado musicalmente, principalmente. Gosto de culpar a coisa numa tentativa de me integrar com pessoas novas. E apanhar aquela fase do new metal e não sei o quê, okay, essas coisas okay. todas.
Zero vergonha.
Mas depois lembro-me nitidamente, já pá, aí com 16 anos, ok, portanto foram tipo 2 anos, de estar a ouvir um disco, eu posso dizer palavrões aqui?
Acho que sim, não.
E lembro-me de estar a ouvir e a pensar, isto é uma grande merda, porquê que eu estou a ouvir isto? E ser tipo um momento de luz, pá, assim de claridade. Pá, comecei a procurar outras coisas. E depois entrar numa fase muito, sei lá, de ouvir muito Jeff Buckley e começar a coincidir com uma altura em que estava a começar já tocava música, mas a começar a interessar-me mais em fazer música e sei lá, em expressar-me de uma forma se calhar um bocadinho mais a sério, portanto. Também acabou por ter muita influência na forma de cantar e por aí, não que eu cante minimamente como o
Jeff também traz ali uma data de referências e ele é super honesto, não é? E aquelas covers todas, pelo menos eu também acabei por aprender muito
sim,
e descobrir muitos ícones através do Jeff.
Sim. Pá, e depois era aquela altura gira de comprar DVDs com documentários e não sei o quê, essas coisas todas. Também me lembro de ver uns quantos do Jeff Buckley. Pá, e depois, isto para, se eu não me engano, na lista que eu vos mandei, para fazer assim um grande segue para a próxima, para a próxima escolha, houve assim uma banda que bateu mesmo assim à série, que foram os Radiohead. Pá, que também é... Estou se calhar a bater assim nos clichês todos, nos Beatles e nos Radiohead, mas está-se bem. Mas foi assim a maior obsessão, acho eu, que eu tive ali, pá, sei lá, também nos 18, 20 anos, em que já começava a ter bandas e a escrever músicas e não sei o quê. E o Idiotech, que é a música que eu escolhi aqui, escolhi especificamente por ser para mim também um mind opener, com uma cena eletrónica completamente diferente. Eu andava, tinha aquela cena de músicas que tem que ter guitarras e baterias e pessoas de verdade. Pronto, eles são pessoas de verdade, acho eu, mas mostrou-me um lado eletrónico e experimental que eu ainda não conhecia muito bem nessa altura. E então foi uma banda super importante para mim e que eu viciei assim mesmo à séria. Mas depois acho que gastei, tipo aquela cena de ouvi tanto, fui mesmo fãzaço até conseguir ir ver ao vivo.
Okay.
E lembro-me que fui ver, falámos de Bruxelas no início, foi a última vez que eu fui a Bruxelas, acho eu. Fui lá de propósito ver um concerto deles na altura do In Rainbows. Pai, a partir do momento em que vi o concerto, eu acho que raramente voltei a ouvir um disco deles. Deve haver um fenómeno qualquer. Deve haver um fenómeno qualquer
como psicólogo.
O concerto foi incrível. Okay. Mas deve haver se calhar devia falar isto num psicólogo. Foi mesmo, foi tipo fechar de um capítulo. Foi ok, já fiz o caminho todo, já está. E nunca mais, de vez em quando, se tiver a dar, eu gosto, mas não vou ativamente pôr um disco de Radiohead. Ouvi muito pouco. Fui picar aqui e ali, mas já sem o...
Estás no outro lado, não é?
Estou, já sem o interesse, pá, mas era assim muito intenso, era assim um bocado fanboy.
Olha, e antes de irmos ouvir os Radiohead, queria pegar aí numa coisa que tu falaste quando começaste a descobrir que querias realmente expressar-te através da música. E como é que isso foi? Como é que foi esse processo para ti? E de, entre tudo o que tu ouvias, encontrares a tua própria voz? E como tu dizes, tu escreves muito sobre aquilo que se passa à tua volta, e isso nota-se bastante bem nas tuas letras, nas tuas composições. Como é que foi esse momento? Ou esse processo?
Eu acho que primeiro vem de um bocado de um lugar de... de aborrecimento também. Tipo, eu comecei a ter aulas de piano desde bastante cedo e sempre acho que tinha algum jeito para a coisa, mas sempre fui preguiçoso depois na parte do estudo para levar a coisa de uma forma mais séria. Principalmente a partir do momento em que comecei a perceber bastante cedo que, sabendo alguns acordes, conseguia tocar as músicas que eu ouço. Então, foi do género, ok, então não preciso de ir mais longe. Mas depois, quando comecei a descobrir que podia gravar as minhas próprias coisas, só tendo um portátil e um teclado MIDI, e começar a quase que a orquestrar as próprias coisas com beats, era a coisa mais divertida que havia no mundo, e ainda é para mim, e é a melhor maneira de passar tempo sozinho, na verdade. E por isso, se calhar, primeiro nasce daí de um sítio desses, e de me dar um prazer gigante. É uma cena fixe, porque é um prazer super sem qualquer tipo de culpa, não é? Eu não estou, eu estou-me a divertir como caraças, e estou a ser criativo e estou a criar coisas, e é tudo bom. Não há um lado mau ali. E depois também começar a perceber que eu podia aproveitar isso para me expressar, mesmo que não fosse coisas literais, não é? Só o facto de, não é? Aquela velha expressão de quem canta seus males espanta, é um bocado por aí. E acho que, se calhar, quando tinha 18, 19 anos, não tinha muita noção disso, mas hoje em dia tenho noção que isso foi muito importante para mim, mesmo a nível de sei lá, de lidar com algumas frustrações e todas as confusão de sentimentos que uma pessoa tem nessas alturas. E depois começar, se calhar isso já antes, não é? Mesmo não tendo canções, mas tocar em sítios, em festas ou o que seja, e as pessoas gostarem de te ouvir, isso é tipo um egotripo do caraças, não é? E então, para um puto envergonhado que não sabe muito bem falar com ninguém, não sei o quê, é meio uma droga, de certa forma. Então, tudo isso junto levou-me a querer levar isso sempre cada vez mais longe.
Olha, e se calhar fazendo aqui um bocadinho um fast forward, mas tenho sempre esta curiosidade. Tu também escreves para outros. Isso é obviamente um processo diferente, mas igualmente acredito eu um prazer diferente. Como é que é?
Sim, fiz menos vezes do que gostava, na verdade, e não tenho feito muito. Eu acho um desafio muito, muito giro, porque de repente parece que é uma data de amarras que desaparecem. Um bocado devido aos preconceitos que eu tenho em relação a mim próprio. E eu não vou fazer uma música assim, porque isto não faz... Quando estou a falar sobre mim, não é? Isto não faz sentido para quem eu sou. Eu não posso dizer isto. E é estranho como, a partir do momento em que assumes que não és tu que vais cantar aquilo e dar a cara, há, para mim, toda uma leveza diferente na escrita. Pronto, claro que há o desafio depois de adaptares aquilo à pessoa para quem estás a escrever. Mas, estranhamente, eu acho que nós temos... Neste caso, para mim, facilitou-me acho que pintamos, se calhar, uns quadros muito, muito, um bocado simplistas das outras pessoas, mas de certeza muito mais simplistas do que pintamos de nós próprios. Uhum. Então é muito mais fácil eu pensar, ok, se eu fizer uma coisa assim, assim e assado, isto encaixa super bem com esta pessoa. É muito mais fácil fazer isso sobre uma pessoa que está ali do que para mim, do que sobre mim próprio. Se calhar que depois chega lá e essa pessoa diz isto está horrível, não quero e não vou usar. Há esse risco e isso é super estressante depois. Mas é uma coisa completamente diferente. É um processo completamente diferente.
Muito bem, então, olha, vamos ouvir os Radiohead para fechar aqui. Ouvimos o Afonso Pequenino, este é o Afonso Adolescente, e vamos continuar a seguir aos Radiohead para mais Afonsos. Mas primeiro ninguém vamos merece. Ficar então aqui com este Idiotec.
Bora. Thank you.
Bem, estávamos aqui a falar em off aqui de festivais e de bandas que nos marcaram, tal como os Radiohead, que acabámos de ouvir. E também isto faz-me pensar um bocadinho na tua fase com os You Can't Win Charlie Brown, porque vocês tiveram ali uma fase muito intensa de concertos também no início. Como é que foi essa aventura toda com a banda? Como é que foi o início desse projeto? Como é que surgem os You Can't Win Charlie Brown, neste caso?
Se eu quiser contar tudo, já que hoje estamos numa tipo,
queremos saber
tipo,
tudo.
Viagem,
os podres todos
viagem
também.
Pela vida do Afonso. Eu lembro, os You Can't Win Charlie Brown nascem dos... Como é que eu vou explicar isto? Nós, metade dos You Can't Win Charlie Brown sou eu, o tipo, que é o Salvador Menezes, e o Tomás Sousa, que é baterista, e somos primos, os três.
Ok.
E quando tínhamos pai 14 anos, decidimos, bora, aliás veio de um deles, bora fazer uma banda. E eu lembro-me de pensar, mas vocês não tocam nenhum instrumento, eu sou o único gajo que sabe tocar alguma coisa. E eu tipo, ok, fizemos uma banda, bora fazer uma música. E foi tipo assim. Eu pensar, estes gajos são loucos. Mas afinal não eram.
Não.
E essa banda não durou para sempre. E depois a certa altura... Eu pensei, eu vou fazer já um bocado mais velho, não sei, devia ter uns... Os You Can't Win Charlie Brown começam em 2009, portanto eu em 2009 tinha quê? 19 anos? Pai. Já não sei fazer contas. Mas acho que era por aí. Portanto, eu quando tinha pai e 18 anos, decidi que ia-me lançar a solo, ia fazer as minhas canções. E falei, tinha duas ou três... E falei com o Salvador, meu primo, com quem tinha tido essa banda que não vingou. E falei com o Luís Costa, que era um rapaz que tocava numa banda com quem... Com essa outra banda, eu não vou dizer o nome porque tivemos milhares de nomes, foi mudando. Com essa outra banda nos fomos cruzando várias vezes para tocar comigo. E... Eles também estavam a fazer músicas deles e nós pensámos, isto é estúpido ter tipo três. E eles também queriam, pronto, e a certa altura estávamos tipo com três bandas com a mesma formação e a dizer, isto é estúpido, bora fazer só uma banda, precisamos de mais alguém aqui para tocar. Pá, há aquele gajo fixe e porreiro que faz bué de loops e consegue tocar tudo mais ou menos. Bora falar com ele, que era o David, e ele alinhou. E assim nasce a primeira. Versão 0.1 do You Can't Win Charlie Brown, com a qual fizemos o primeiro EP. Depois, para tocar aquilo ao vivo, precisávamos de mais mãos e fomos chamar o Tomás, o meu outro primo com quem tínhamos a banda, e o João Gil, que era o outro elemento dessa outra banda. Portanto, na verdade, essa banda manteve, só que somámos mais duas pessoas e mudámos de nome mais uma vez.
E o teu primo acabou por aprender algum instrumento, não é?
Aprenderam todos, e muito bem.
Exato.
E assim nascem os You Can't Win Charlie Brown. Nós depois... nós não... Só agora, nos últimos... 2-3 anos é que acho que começámos a perceber a sorte, não sei se é sorte, não sei o que é que foi, mas a facilidade como as coisas correram, fizeram um caminho em que parecia que nem tivemos que pensar nas coisas, não é? Fizemos um EP que era muito à altura dos blogs e não sei o quê, aquilo correu bem, o Henrique Amar gostou muito, editámos aquilo por uma coisa na altura que era Nós, ótimos discos, que depois passou a ser Nós Discos. Depois houve um gajo que estava a ver um concerto nosso no Music Box que gostou e disse, pá, eu tenho um estúdio e gostava de produzir um álbum, querem? Nós tipo, yeah, óbvio, vamos a isso. E assim fizemos o primeiro disco. Esse gajo, entretanto, o tal estúdio era um estúdio em Chabregas, que era a casa de uma editora nova que estava a começar, que era a Pataca Discos, que editou na altura, começou por causa do Real Combo Lisbonense, mas editou, acho que foi o único disco que saiu antes do nosso, o Dá, da Márcia, e que depois editou uma série de bandas muito fixe, uma delas foi uma das minhas escolhas, eu não vou entrar por aí agora, senão vamos saltar aqui uma etapa. Pá, e é isso, e de repente a coisa parecia, visto hoje, parecia fácil, porque ali nós fomos, fizemos o lançamento no Lux Frágil e aquilo estava esgotado. E foi tipo, fixe, fomos ao São Jorge e aquilo estava esgotado. E eu tipo, ok, isto afinal é fácil, marcas um concerto e as pessoas vão. Agora que somos um bocado mais velhos e que isso não acontece com tanta facilidade, percebemos pronto, que realmente houve ali uma cena qualquer que aconteceu e que estava um bocadinho fora do nosso controlo, mas ainda bem.
E assim, concertos que tenham sido marcantes? Concertos ou momentos assim ao vivo?
Olha, esses
colaborações?
Dois, esses dois, o concerto do lançamento do Chromatic, que foi no... Lux Frágil, que estava cheíssimo. Eu lembro de ser assim um momento muito marcante para nós. Depois, a certa altura, fomos para o South by Southwest e fizemos foi toda uma aventura que podia valer todo um podcast da nossa ida ao South by Southwest. Mas resumindo, nós tínhamos uma manager na altura, foi a única altura da nossa vida que tivemos uma manager, que era uma rapariga americana, mas que vivia em Londres, e ela é que nos candidatou para o South by Southwest e mandou-nos um e-mail dizer que eles aceitaram e íamos, e nós, fixe, mas eles não pagam nada, agora têm que ir. E então fizemos um crowdfunding que culminava com um concerto no São Jorge para quem nos tinha apoiado, e esse foi super marcante também. Estava o São Jorge cheio, na altura o Kim Albergaria e o Hélio Moraes dos Paus tocaram umas músicas connosco. A cena que ninguém sabia, pelo menos na altura, se calhar já contei isto uma outra vez em entrevistas, é que quando nós subimos para o palco do São Jorge, a Homeland Security dos Estados Unidos já por duas vezes tinha-nos rejeitado a entrada nos Estados Unidos e não diziam deixar entrar. E então nós estávamos naquela, agora vamos tocar para 1000 pessoas, ou sei lá quanto é que isto leva, que nos deram dinheiro para nós irmos e nós não vamos. Porque eles não nos dão visto. Pronto, depois, à última da hora, lá conseguimos um visto e conseguimos ir. Mas esses foram super marcantes. Lembro-me de Paredes de Coura, foi super marcante. Fizemos duas vezes, a primeira na altura do primeiro disco. Pá, e há vídeos na internet e somos uns bebés completos. Parecemos mesmo a banda que acabou de sair da garagem e subiu para o palco, pá, com instrumentos horríveis, vestidos, pá, como quem acabou de sair da garagem de casa dos pais, e que foi literalmente de onde saímos para Paredes de Coura. Depois outro mais tarde, que foi fixe também. Também fizemos dois alives a abrir o palco principal, que eu lembro também serem assim, mas, pá, porque são concertos para muita gente e é sempre assim meio deslumbrante. E lembro também de um CCB que fizemos a lançar o nosso segundo álbum, que também foi assim muito, muito marcante. Foram assim vários. Depois fizemos uma tour de clubes aí há uns anos a celebrar 10 anos de existência, portanto foi em 2019, mesmo antes de nos fecharmos todos em casa. E também foi uma aventura muito interessante. Fizemos 13 datas assim quase seguidas a fazer clubes pelo país, e que foi de clubes e alguns auditórios. Pai, que foi tipo desde num dia teres tipo 3 gatos pingados bêbados a ver, e no dia a seguir estavas num auditório esgotado há não sei quantos dias, e era completamente surreal. E são tipo umas chapadas de ninguém vos conhece, o que é que vocês andam a fazer há 10 anos? E depois no dia a seguir aquilo está cheio. não se consegue entender assim muito, muito bem. Mas essa tour, que acho que foi assim a única tour propriamente dita que acho que fizemos, foi, também foi marcante. E ontem andava à procura, por vi que os Capitão Faz anunciaram os concertos no estrangeiro. Nós também demos uns concertos em Inglaterra há muitos anos e eu não me consigo lembrar dos sítios onde foram os concertos. Ainda tentei procurar e não,
fizeram
e não me
recordo. Uma tour no UK.
Isso também foi uma tourzinha assim de 3, 4 datas.
E já se sentem um bocadinho menos esses miúdos que saíram da garagem?
Sim. Sim.
Mudou muita coisa, não é?
Sim, epá, quando estamos juntos e a conversar, continuamos a parecer uns putos parvos, isso sem dúvida. Mas é muita coisa, não, na própria escrita, já não é essa inocência que nunca volta. Há uma data de coisas nas quais nós não nem sequer pensávamos, e se calhar ainda bem que não pensávamos nelas. E agora somos claramente muito mais analíticos e autocríticos, como acho que a idade trouxe isso um bocado. Mas por outro lado, acho que tocamos muito melhor e somos mais perfeccionistas, mas também num bom sentido. Mas muito diferentes daqueles rapazes de 2009.
Olha, voltando aqui à nossa listinha das tuas escolhas, tu tens aqui o Nick Drake, A Day Is Done. Isto representa qual fase na vida do Afonso?
Não representa nenhuma fase específica, já sei que assim as fases de transformação já acabaram. Mas é daquelas. Não, sim, já acabaram.
Mas há a vida
no contexto
antes e depois do
deste
Nick
programa.
Drake, não? Okay. Sim. Ainda assim.
Não, mas é uma música das poucas músicas que eu me lembro de ouvir e que assim que começa a ser tipo. Assim, explosão, um arrepio. E o que é isto? E onde é que isto andou a minha vida toda? E foi a primeira música que eu ouvi do Nick Drake. E cá está, estamos a falar da altura do começo do You Can't Win Charlie Brown. Na verdade, encaixa com isso. Eu lembro-me de ouvir num blog. Eu não me lembro qual era o blog, portanto não vou dizer disparados, mas que tinha música que disparava assim que entravas no site, estás a ver? E de entrar e começar a dar aquilo, e eu lembro-me de ficar completamente colado, e depois entra a voz, e é tipo, isto é perfeito, onde é que, porque é que eu não conheço isto? E assim se mantém, e é perfeito, e ainda bem que conheço, é um bocado por aí.
E acabou por influenciar se calhar um bocadinho
sim,
teu trabalho.
Sim, também, sem dúvida.
E tens algum disco favorito do Nick Drake?
Tenho, é esse, é o primeiro, o Five Leaves Left.
Muito bem.
Trinca não, troca.
Acho que estamos todos juntos aqui nesta semi-obsessão pelo Nick Drake.
Boa.
Acho que o efeito é semelhante.
Isso parece uma graça de mau gosto, não, mas descobri a música da Mendele, que é muito fixe também, e que tem coisas lindas. E às vezes toco uma versão de uma música da Mendele com o Pedro, quando fazemos concertos em duo.
Ainda nos falta descobrir a mãe do Nick Drake.
Realmente. É Molly Drake.
Ok.
E tem músicas lindas, e aquilo ao mesmo tempo é super triste. Porque às vezes.
É um bocadinho ouvir o pai do Jeff, não é? De certa forma.
Não, mas é diferente, porque o pai do Jeff teve uma carreira.
Sim, sim.
O pai do Jeff fez discos, teve uma carreira. A mãe do Nick Drake não teve.
Está mais na obscuridade.
Não teve, mas não teve mesmo. Ela não foi profissional. Ela escrevia músicas lindas. E eles são de uma família. Isto, se calhar estou a contar a história toda mal, mas não quero lá saber.
Ficar mal.
Eles são de uma família com algumas posses. Bastantes, acho eu. E ela tinha uma coisa que provavelmente não havia muito na altura. Ela conseguia gravar o que ela escrevia. Então as gravações que existem são gravações caseiras dos trabalhos dela. E as músicas são lindas. Vê-se que o filho vai ali buscar. Aquela melancolia está lá toda. Pá, só que depois tem ali coisas às vezes muito na temática. Às vezes tipo... Tem uma música que se chama Poor Mum, Pobre Mãe. Que é ela a cantar como pobre mãe tinha sonhos e queria fazer coisas e não pode porque tem que ser mãe. E aquilo é tipo... Consegue puxar ainda mais abaixo do que as do filho, tenho a dizer.
Ok.
Mas de uma forma linda.
Não sei se vamos ouvir o Nick Drake ou a mãe. Estamos indecisas. Estou aqui em dúvida, não?
Podem pôr a mãe. Também fico contente.
Não, sim, mas
a minha escolha foi o Days Done.
Vamos manter. Sim,
nós depois vamos fazer o trabalho de casa.
Está bem, fácil. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much your race will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the bird has flown, when the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you, didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done.
Olha, já que estamos a falar disso e de... Espero que não haja muito mais discos que assustem os teus filhos, mas...
Tu
começaste...
Há mais um, mas eu não vou falar disso.
Ok.
Ai, agora queres saber?
É a mão verde, é por causa dos desenhos.
Okay. Oh,
é possível para crianças, é verdade.
Não.
É verdade, é verdade.
Não pode ser. Mas olha, começámos este podcast a falar dos Beatles e de como cresceste com os álbuns Vermelho uhum. e Azul. Os teus filhos cresceram também com Beatles?
Também são muito coisas. Viciados em Beatles. Também é giro que há coisas, tento-lhes mostrar algumas coisas e depois há uma ou outra que, se eles não gostam aquilo, não vai, mas há uma ou outra que aquilo é tipo à primeira e agarram e nunca largam. Beatles foi uma delas, Blur foi outra.
Okay.
Eu vou tentando coisas, vou lembrar o que é que poderá. E eu nunca tive propriamente uma panca muito. Eu gosto de Blur, mas nunca tive assim uma. Tirando agora que tenho que ouvir muitas, muitas vezes por causa dos meus filhos. Aliás, nós fomos ao Calorama ano passado ver o concerto dos Blur com há dois anos, com o nosso filho mais velho, com 6 anos. Pá, que ele quis muito ir ver. Ele queria muito ir ver os Blur e os Metronomy, que é outra banda que ele adora. E gosta muito de LCD Sound System, também pegou assim à primeira. Pá, e depois também gosta de outras coisas mais pá, sei lá. Ouço muitas vezes uma coisa que se chama My Singing Monsters.
Ah, claro. Faz parte, não é?
Ouço as músicas da Casa dos Bonecos da Gabi, ouço essas coisas. Banda sonora do Super Mario, ouço muitas vezes. Já sei todas as músicas de todos os jogos do Super Mario. Eu tive também alguma culpa em lançar isso, mas foi muito mais longe do que eu estava à espera. Mas é isso.
Se eu te tiro pela culatra,
sim,
foi um
sim,
daqueles
momentos. Mas acho que é isso, principalmente.
Olha, e passando para outro assunto também, tu com a Francisca acabaste por criar o Louva a Deus, não é? Que é um estúdio, e também pelo que percebi, acaba por fazer também agenciamento. Uhum. Como é que foi essa aventura e montar esse projeto com uma pessoa como a Francisca, não é? Com quem já trabalhas há muito tempo?
O desafio veio da Francisca, da Francisca Cortesão. Nós na altura andávamos com um projeto que nós temos que chamar Mais Alto, que é um projeto para um público infantil ou juvenil, a dar muitos concertos. Foi de longe a banda com quem toquei mais vezes num ano. E ela veio falar comigo a desafiar-me. A ideia original dela era reabilitar um estúdio que se chama Shangri-La, que é um estúdio que fica em Campo Lido, no prédio onde ela mora.
Okay.
É na cave do prédio onde ela mora. E ela tinha um bocado essa cena. Tenho um estúdio clássico de Lisboa abandonado no meu prédio. E a ideia era... A primeira ideia foi tentar reabrir aquilo, mas não... Foi impossível, era super caro, precisava de obras. Para nós era impossível. E nós desistimos um bocado dessa ideia, até que um amigo nosso, o Sérgio Nascimento, que é baterista, o baterista de Mais Alto, e do Sérgio Godinho, e de Cara de Espelho agora, e de Lena d'Água, passou à porta de uma antiga igreja que estava à venda, na cave de um prédio em São Domingos de Benfica, e nós fomos lá ver e pareceu-nos viável e fazível pegar nessa ideia que tínhamos antes, mas em vez de reabrir um estúdio, começarmos um nosso de origem, e foi assim que nasceu o Louva a Deus. O nome Louva a Deus vem daquilo ser uma igreja, apesar da nossa imagem ser o bicho Louva a Deus. E cá está, abrimos um estúdio que também tem salas de ensaios que são de certa forma os escritórios de alma, que é dos Charlies e de Minta, e também da Surma e do Mazgani, dos Teves. Partilhamos todos essa sala. A sala ao lado é a casa dos discos submarinos, onde trabalha o Benjamin. E mais outro rapaz que trabalha com ele, que é o Moritz, que é um engenheiro de som que vive cá, apesar de ser austríaco, acho que não me estou a enganar, e que também grava lá uma série de bandas. É a casa do Nelson Carvalho, que era que gravou toda a gente, que estava na Valentim e gravou toda a gente e mais alguma. E depois... Foi a nossa forma de aproveitar os espaços todos daquela igreja. Temos também um co-work, portanto alugamos mesas secretárias para trabalhar, e que, curiosamente, todas as pessoas que estão lá neste momento, ou quase todas, neste momento, que é quase desde que aquilo abriu, estão ligadas à música, portanto temos três agentes a trabalhar lá, por isso acabo por se criar ali toda uma comunidade muito... muito interessante e muito... muito, muito acho que dá frutos aquilo. E cria algumas sinergias, e espero que crie alguns projetos artísticos também no futuro. E amizades, pelo menos. E isso era um bocadinho a nossa ideia inicial de abrir um espaço. Eu falei há bocado do 15A, não tinha dito o nome, que era o estúdio em Chabregas onde nós gravámos... quase todos os discos do You Can't Win Charlie Brown, e onde se gravaram os discos do Bruno Pernadas, que era a casa da Pataca Discos, e onde eu... é um sítio super importante para mim, e onde convivi com quase todas as pessoas com quem trabalho hoje em dia, e mesmo que não me tenha cruzado com elas lá pela primeira vez, foi onde nasceram e cresceram relações profissionais e de amizade muito importantes. E nós, esse estúdio fechou, e foi uma das razões para nós querermos começar isto também, que achamos importante, numa altura em que é tão fácil tu fazeres tudo em casa sozinho e comunicares sem saíres do teu quarto, achámos que era importante haver um espaço onde esse tipo de coisa pudesse acontecer, desse tipo de cruzamentos e de relação humana que para mim e para a Francisca foram super importantes. E ainda no outro dia falava numa entrevista que me perguntavam se havia algum momento-chave que me permitiu ter uma carreira, e para mim os momentos chaves foram as pessoas que eu fui conhecendo e juntos foram acontecendo coisas juntos e fomos crescendo juntos. O facto de existir esse estúdio permitiu muito que isso acontecesse. E então nós queremos proporcionar isso, e esperemos proporcionar isso também para outras pessoas. E pronto, como estás a dizer, também somos agência e editora. Editora para já, para os nossos projetos, basicamente, para as nossas coisas, para termos um veículo legal para editarmos as nossas coisas. E agência também para começar para as nossas coisas, mas num instante cresceu para mais uma série de outros projetos e de outras bandas. Temos lá a Margarida Campelo, os Memória de Peixe. Minta, claro, Mais Alto, claro, Afonso Cabral e o Kentwin Jelly Brown, claro. Temos outra coisa que é o The Secret Museum of Mankind, que é uma coisa assim um bocadinho mais específica, que é meio performance, que toca assim mais pontualmente. Tape Junkie, Pedro Branco. Eu acho que não me estou a esquecer de nenhuma das bandas. E fomos resgatar o João Vaz Silva, que é um. Que era o nosso agente, foi agente dos Charlies e de Minta e de tudo isso, e que tinha desistido do agenciamento, e nós fomos um bocado repescá-lo às trevas. e pronto, e está ali a nossa equipa de sonho, pelo menos para nós próprios, instalada no Louvadeus.
E tem também a intenção, falas de criar uma comunidade que permitiu, que vos permitiu a vocês, se calhar, ter aquele caminho fácil, entre aspas, que tiveste nos You Can't Win. Também vês isto a dar frutos com bandas novas, projetos novos?
Sim, sem dúvida. E acho que, por exemplo, acho que a Cucamonga vê-se que faz isso super bem, tem uma comunidade que se nota que é super ativa e organizada, muito mais organizada do que nós alguma vez fomos na Pataca. E acho que são um exemplo disso, e como eles, há outro tipo de coisas do género a acontecer. Por isso sim, eu acho que há super espaço para esse tipo de relações e cá está, de parcerias que depois vão acontecendo, que sei lá, eu acho que nunca teria feito parte da banda do Bruno Pernadas se eu na altura não passasse montes de tempo no 15A no estúdio, e a certa altura, sem propriamente ser técnico de som, estava eu a gravar o disco dele. Ou seja, estava eu a pôr no rec e a ligar os microfones, e ele precisava de uma pessoa para cantar, e então também fui cantar. E se calhar, provavelmente todas as outras experiências que vieram depois disso, não é? Cá está, ir ao Japão, tocar não sei onde, só aconteceram porque aquele espaço existia e estávamos lá a partilhá-lo.
Olha, estamos mesmo a chegar ao fim aqui do nosso episódio, mas antes de irmos à tua última escolha, também queria falar um bocadinho sobre o concerto que vais dar na próxima semana, para apresentar o Demorar no Lux. O que é que podemos esperar desse dia? Sei que, além do concerto, também vai haver DJ sets.
Vai haver um DJ set antes dos DJs Louvadeus, que é o tal João Vaz Silva, de quem falámos, e a Filipa, que também é uma amiga da casa. E depois também há DJ set do Pedro Ramos, da Rádio Futura. Na parte que me diz mais respeito a mim, vamos tocar, em princípio, todas as músicas do Demorar. Algumas que ainda não ensaiaram, vai ser amanhã as que faltam, vamos ensaiar essas. Se não correr nada de muito mal, também as vamos tocar no concerto, e revisitar algumas coisas do Morada. Pronto, e vai ser uma boa festa, acho eu. Vai ser uma das raras ocasiões que tive até agora para tocar com a formação inteira. Cá está, com uma banda de amigos de luxo, de quem eu sou fã de todos eles. Esta coisa de ter começado relativamente tarde um projeto em nome próprio permitiu-me escolher uma banda de pessoas de quem eu sou fã de todos e deu para escolher tipo assim a dedo, pá, e felizmente gostam suficientemente de mim e da música que pelo menos tinha feito até lá para dizerem todos que
é,
sim.
É tal comunidade, não é?
Tal comunidade, sim.
Verdade.
Pá, eu fico super feliz de o fazer e de fazer este concerto e, portanto, se conseguirmos, e eu acho que eles também, pelo menos das experiências que tive até agora com eles, a banda, portanto, se conseguirmos passar um bocado disso para fora, vai ser um concerto feliz para toda a gente, acho eu.
Há mais nervosismo ou mais excitação de mostrar as canções novas?
Nervosismo.
É? Ok. Borboletas na barriga, sim. Sempre bom. Sim. Olha, então vamos passar então à tua última escolha. Tu trazes os Julie and the Carjackers. E o grande, posso dizer já clássico, não é? Porque aquela canção que ficou na cabeça de muita gente e eu confesso que já não ouvi há muito tempo e assim que eu ouvi... Enfim, muitas memórias vêm. Tu escolheste o Wait by the Telephone e queremos saber tudo.
Não, olha, foi precisamente por causa disto tudo que nós estivemos a falar agora, porque é uma música que criou uma música que representasse um bocadinho essa fase e essa comunidade e da Pataca e do 15A. E foi por isso que escolhi esta música dos Julie and the Carjackers, porque tem duas pessoas de quem eu sou muito fã e muito admirador à frente da banda, que são o João Correia e o Bruno Pernadas, que são dos músicos mais talentosos que eu conheço. O Bruno tem uma carreira a solo já bastante conhecida. O Joca, apesar de existir como Tape Junk, eu acho que é tipo acho que é o músico mais... como é que eu ia dizer... É tipo o maior segredo à vista de todos da música portuguesa, porque ele é um tipo brilhante musicalmente em todos os aspectos. E além de ser um baterista brilhante, que é o day job dele, vá, e sei lá, é o baterista do Jorge Palma, só aí dá para perceber é preciso saber alguma coisa para ser baterista do Jorge Palma, e ele é o baterista do Pernas também. Tenho a sorte de o ter como baterista no meu projeto em nome próprio. Foi, eu não sei se isto alguma vez foi dito numa entrevista, foi o primeiro baterista com quem falámos para ser baterista do Zico Antunes Charlie Brown, e deu-nos uma nega. E ainda bem, ainda bem, porque correu super bem. Mas foi uma nega simpática.
Ok, pronto, está desculpado.
E ele era tipo dos meus heróis musicais desde que eu era muito novinho. Não, foi super na boa. Mas desde quando comecei a tocar, quando comecei a ter bandas, ele era aquele gajo um bocadinho mais velho que tocava super bem e era super cool e super simpático. E ainda é tudo isso. Mas escolhi os Julie um bocado por representar isso. Depois tens lá. Depois comecei a pensar na quantidade de pessoas que passaram por essa banda com quem eu partilhei o palco, entretanto. Tens lá Inês Souza, que também está na minha banda. Tens lá Margarida Campelo, também conheci através dos Julie and the Carjackers. Na verdade, eu conheci a Margarida e o Bruno Pernadas. E a Inês Souza, todos pela primeira vez via Julie and the Carjackers quando eles fizeram um concerto no Lux. Isto junta-se tudo, full circle, eu não tinha pensado. Num concerto no Lux em que faziam, vais ver que isto ainda vai se juntar mais. Foram fazer um concerto em que era uma versão deles dos Beatles, do Revolver, e chamaram-me para cantar uma música. E eu lembro de estar super nervoso de ir ao ensaio, tipo, isto são músicos a sério, e eu vou ali, e o que é que eu vou fazer? E foram super queridos comigo, e eu só conhecia o Joca na altura, o João Correia. Passou por lá também o Nuno Lucas, com quem entretanto toco com o Bruno Pernadas. Portanto, foi, além de ser um disco que eu adoro e uma banda que eu adoro, e está toda a gente à espera do segundo disco, há tipo 15 anos, não sei quantos anos tem o disco, mas vou exagerar, vou dizer que foram 15, está toda a gente à espera do segundo disco. Pá, e aí sim representam, são assim uma boa fotografia dessa, de uma altura.
E acho que foi mesmo a forma perfeita de fecharmos aqui o episódio com mesmo full circle. Isto
exatamente, nem foi, tinha pensado nisto.
É verdade, foi mesmo muito bom. E Afonso, muito obrigada por teres vindo.
Obrigado,
foi uma excelente conversa. Vemo-nos no Lux para o concerto.
Venham.
E enfim, agradeço-te mais uma vez. Nós voltamos para a próxima semana. Antes de ouvirmos aqui os Juliana Cardjackers, já sabem que podem sempre contar aqui, pelo menos uma vez por mês, mais ou menos, com um convidado aqui na Casa do Comum, e também com os nossos episódios a solo, aqui todas as semanas. Então fiquem com Juliana Cardjackers e nós vemos para a próxima semana. Obrigada. Something new from my special new friend. I'm wearing my two-tone shoes and heart-shattered new shades. I've never been fond of surprises. Gucci sloppy shaved teenage face has something about it. Something new from my special new